Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves, nos trabalhos técnicos, e o Everson Paulino. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Hoje é um dia mais que especial, né, gente? 15 de outubro, dia do professor. Tem até música especial aqui. Sobe o som aí, Zé.
Professor que toca o coração, inspira a vida com arte, nos traz calma e emoção. Brilhante luz, farol a guiar, professor, seu saber faz as notas.
Essa é a música da compositora Clara Luz, uma homenagem aí aos professores. Você sabe a origem do dia do professor? 15 de outubro de 1827, sim, foi o imperador Dom Pedro I que assinou o decreto real. Ele criou o ensino elementar no Brasil e estabeleceu escolas das primeiras letras em todo o território brasileiro, abordando tópicos como o que ensinar, o salário dos professores e as matérias básicas. 196 anos depois, em 1963, o presidente João Goulart assinou o decreto federal que oficializou o dia 15 de outubro como dia do professor, transformando em feriado escolar. O professor tem vários desafios hoje em dia, né? Tem o desafio de se valorizar, de ser respeitado, de vencer as más condições de trabalho que muitas vezes acontecem, o desafio de enfrentar um novo mundo que vem aí com a inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai substituir algum dia na vida um professor em sala de aula? É difícil, mas enfim, é um questionamento que fica aí. Bom, para marcar essa data, o presidente Lula lançou hoje, oficialmente no Rio de Janeiro, a Carteira Nacional Docente do Brasil. Além disso, Lula divulgou uma premiação com computadores para 100 mil professores da rede pública. Cláudio Mário Carvalho, conta pra gente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, a abertura do sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil. A medida integra o programa Mais Professores e reconhece o papel dos educadores na melhoria da educação nacional. A cerimônia ocorreu no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado e reuniu cerca de 3 mil docentes das redes municipal, estadual e federal. A nova carteira garante benefícios exclusivos como meia entrada em eventos culturais, descontos em hotéis e serviços, além de condições diferenciadas em instituições financeiras. O documento tem validade de 10 anos e vai poder ser solicitado a partir desta quinta-feira 16 na página do programa Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Lula também anunciou uma premiação que vai contemplar 100 mil professores da rede pública com cartões de crédito de R$3 mil para compra de computadores, notebooks e tablets. Os premiados serão contemplados com base no desempenho das escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O evento marcou ainda o lançamento da nova versão do portal de formação, que reúne cursos gratuitos e oferece ferramentas para aprimorar a capacitação docente. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Após 4 meses de retração, as vendas do comércio varejista subiram 0,2% em agosto. Segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, a alta foi puxada por produtos de informática e vestuário. Claudimário Carvalho tem as informações.
O comércio varejista registrou leve alta de 0,2% em agosto na comparação com julho, interrompendo uma sequência de 4 resultados negativos. Segundo a pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto de Geografia e Estatística, o setor acumula crescimento de 1,6% no ano e de 2,2% em 12 meses. 5 dos 8 segmentos pesquisados tiveram desempenho positivo no mês. O destaque foi o setor de equipamentos e material de escritório, informática e comunicação, que cresceu 4,9%, influenciado pela desvalorização do dólar, que favoreceu o comércio desses produtos. Também tiveram alta os segmentos de tecidos, vestuário e calçados e artigos farmacêuticos de perfumaria. Já entre os setores com queda, destacam-se livros e papelaria e combustíveis e lubrificantes. No comércio ampliado, que inclui veículos, materiais de construção e atacado alimentício, o crescimento foi de 0,9%. Na análise regional, 16 das 27 unidades da federação apresentaram alta, com destaque para o Rio Grande do Norte de 2,6% e o Maranhão de 2,5%. O IBGE informa que, apesar da recuperação, o ritmo do comércio segue moderado, com variações próximas de zero nos últimos meses. A próxima divulgação da pesquisa, com dados de setembro, será em 13 de novembro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E os Correios anunciaram no início da tarde de hoje a primeira fase do plano de reestruturação da estatal e um pacote de medidas imediatas para o reequilíbrio da sustentabilidade financeira dos Correios. A jornalista Ana Gabriela Salles está aqui com a gente ao vivo e tem mais detalhes. Oi, Ana, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes. Pois é, essas medidas foram anunciadas aí pelo presidente dos Correios, Emmanuel Schmidt Rondon, né, no início da tarde, como você falou. E as medidas, Luciano, são as seguintes. O plano de reestruturação é dividido em 3 grupos. O primeiro envolve o corte de despesas, incluindo aí a realização de um programa de demissão voluntário, PDV, né, que será oferecido a localidades e setores onde a empresa tem capacidade ociosa, ou seja, mão de obra parada, né? Outro ponto do plano prevê a diversificação da receita, com, por exemplo, maior variedade nos serviços oferecidos e venda de imóveis em poder dos Correios. O terceiro ponto do plano de reestruturação dos Correios mira a recuperação da saúde financeira do caixa. Para isso, contratos serão reavaliados. A estatal também está negociando um empréstimo de 20 bilhões de reais, que contará com a garantia da União. A ideia, Luciano, é fazer com que os Correios voltem a operar no azul, né? Saiam aí das dívidas a partir de 2027. A gente também tem aqui uma informação apurada pela repórter Luana Karen, que fechou essa matéria, que vai passar logo mais na Voz do Brasil, de que o presidente dos Correios afirmou o seguinte, que a empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade. E essa falta de adaptação fez com que a estatal sofresse um resultado nos últimos anos. O que vem acontecendo é que a perda de competitividade vem fazendo com que a gente tenha, as palavras do presidente dos Correios, com que os Correios tenham perda de receita. Isso impacta o caixa e afeta também a operação, que potencializa, então, esse ciclo negativo. E aí o presidente termina falando que a estatal tem que entender o que fazer para sair desse ciclo negativo. É claro aqui que ele está falando da competitividade com o mercado digital, né, uhum. Luciano, que veio para ficar, várias outras empresas oferecendo aí a entrega de produtos, e é preciso realmente se reinventar e antes passar aí por essas medidas de Exato. Recuperação, né?
Tá certo. É importante toda essa movimentação, mas há que se falar uma coisa em defesa dos Correios. Os Correios têm que chegar em qualquer lugar do Brasil. Alguém tem que ter essa obrigação. Quem assume essa obrigação é exatamente uma empresa estatal, onde às vezes não é vantajoso para uma empresa particular entregar uma pequena encomenda lá no meio dos Cafundó do Judas, ou na Amazônia, ou num lugar bem distante de tudo, né, que não chega nem carro. Mas os Correios têm que ir lá levar. E uma empresa particular fala, não levo não, isso aí não vai. Exatamente. Eu vou gastar 200 para entregar um negocinho que custou 15?
Exatamente. Não, né? E fica inviável até para quem compra, né? Pagar esse frete absurdo. E a gente não pode, como você falou, pensar só nas grandes metrópoles, nos grandes centros. Realmente os Correios têm um papel fundamental nisso. Vamos torcer para que tudo dê certo.
Tá certo. E olha, o governo federal divulgou novas regras para quem recebe o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Uma das medidas é que o benefício não vai ser suspenso em caso de variação temporária da renda familiar. Cláudio Mário Carvalho tem esses detalhes.
O governo federal atualizou as regras do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, ampliando a proteção para pessoas idosas e com deficiência em situação de vulnerabilidade. A nova portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, e do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, garante que o benefício não vai ser suspenso em caso de variação temporária da renda familiar. O pagamento continua assegurado sempre que a renda per capita se mantiver igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, considerando a renda média dos últimos 12 meses. Segundo o MDS, a medida dá mais estabilidade e segurança a quem depende do BPC, reconhecendo que muitas famílias vivem com oscilações de renda. A portaria também determina a conversão automática do benefício em auxílio inclusão quando a pessoa com deficiência ingressar no mercado de trabalho com remuneração de até 2 salários mínimos, sem necessidade de novo pedido. O texto ainda define regras operacionais, como prazo de 30 dias para envio de documentos pendentes e atualização obrigatória do cadastro único. Também especifica quais rendimentos podem ser desconsiderados no cálculo da renda familiar, incluindo bolsas de estágio, contratos de aprendizagem e benefícios de até um salário mínimo concedidos a idosos ou pessoas com deficiência da mesma família. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora um novo alerta da Receita Federal para o falso monitoramento de transações realizadas via Pix. Lucília Araújo explica.
A Receita Federal volta a alertar a população sobre notícias falsas que circulam nas redes sociais envolvendo um suposto monitoramento de transações via Pix. O órgão esclarece que não monitora operações individuais realizadas por Pix, TED, DOC, depósito ou qualquer outro meio de pagamento. A Receita não tem acesso a valores de transações, nem a origem ou destino dos recursos. Segundo a Receita, o objetivo das regras que incluem as fintechs nas mesmas obrigações dos bancos é reforçar o combate ao crime organizado, garantindo transparência e segurança no sistema financeiro. A Receita reforça que informações falsas prejudicam o trabalho de fiscalização e geram desinformação. Para confirmar a veracidade de mensagens, o cidadão deve sempre consultar os canais oficiais em gov.br/receitafederal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O MEC deu mais um passo para reforçar a educação superior e técnica em todo o país. Uma portaria autorizou a criação de mais de 6 mil vagas para o quadro de pessoal de universidades e institutos federais. Vamos saber mais com William Rodrigues no Boletim MEC.
O Ministério da Educação e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicaram, nesta quarta-feira, 15 de outubro, a oferta de mais de 6 mil cargos para professores e técnicos administrativos em universidades e institutos federais. O objetivo é garantir um ensino de qualidade, além de oferecer suporte à expansão da rede federal de ensino superior, com a criação de 100 novos campi em todo o Brasil. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressalta como essa iniciativa fortalece os novos institutos federais.
Em julho, já tínhamos autorizado, através de portaria, também a criação de 4.500 cargos, novos cargos, para professores e técnicos dos institutos federais. Esse é o compromisso do presidente Lula para fortalecer a nossa rede federal de educação e a nossa expansão que estamos realizando. Investir em educação é investir no Brasil.
A distribuição das novas vagas foi feita conforme as necessidades de cada instituição. Desde 2023, O governo já criou cerca de 15 mil novas vagas para universidades e institutos federais. Para saber mais, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Reportagem William Rodrigues.
O Ministério das Mulheres também acaba de lançar um edital de 10 milhões de reais para fortalecer as secretarias locais de municípios com até 100 mil habitantes. Lucília Araújo.
O Ministério das Mulheres lançou um edital de 10 milhões de reais voltado ao fortalecimento das secretarias e organismos municipais de políticas para as mulheres. O chamamento público vai selecionar municípios com até 100 mil habitantes para receber veículos e apoio técnico à gestão local das políticas de igualdade de gênero. As inscrições ficam abertas até 25 de outubro e devem ser feitas de forma eletrônica, conforme o edital publicado no site do Ministério. Entre os critérios de seleção estão o tempo de existência na Secretaria Municipal, o funcionamento do Conselho de Direitos da Mulher e a qualidade do plano de uso do veículo. Cada município contemplado irá receber um automóvel novo destinado exclusivamente às ações de promoção e proteção dos direitos das mulheres. O investimento integra o Programa de Fortalecimento da Gestão de Política para Mulheres, que busca, segundo o Ministério, ampliar a capacidade institucional dos órgãos locais e garantir que as políticas públicas cheguem a todas as regiões do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, uma força-tarefa resgatou 108 trabalhadores em condições degradantes em Goiás. Os fiscais identificaram que os trabalhadores cortavam cana-de-açúcar para uma usina e comiam no chão, expostos ao sol, cercados por poeira e fuligem. Lademir Filipim.
Uma operação conjunta resgatou 108 trabalhadores em situação degradante no município de Vila Boa de Goiás, na divisa com o Distrito Federal. A força-tarefa envolveu o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Os fiscais identificaram que os trabalhadores cortavam cana-de-açúcar para uma usina da região. Eles foram recrutados por funcionários da própria empresa e transportados em ônibus fretados até Goiás. Durante a fiscalização, as equipes encontraram condições precárias de trabalho, como falta de banheiros, ausência de locais adequados para as refeições e água imprópria para consumo. Os trabalhadores comiam no chão, expostos ao sol, cercados por poeira e fuligem. Um laudo técnico da empresa confirmou a presença de coliformes fecais na água, o que representa risco de doenças como diarreia e gastroenterite. O Ministério do Trabalho e Emprego também resgatou uma trabalhadora doméstica de 76 anos que vivia em condições análogas à escravidão em Ubá, Minas Gerais. Auditores fiscais do trabalho da Superintendência Regional de Minas Gerais determinaram o encerramento imediato do contrato, o registro formal da empregada e o pagamento integral de todos os direitos trabalhistas não cumpridos desde o início da relação de trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Uma nota técnica do Ministério da Saúde orienta o uso do fomepizol contra a intoxicação por metanol e garante a distribuição do antídoto na rede de urgência e emergência do SUS. Dilson Santa Fé.
O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica com novas orientações sobre o uso do fomepizol 1G/ml no tratamento de intoxicação por metanol no Sistema Único de Saúde SUS. O documento é voltado a gestores e profissionais das redes de urgência e emergência e reúne recomendações clínicas, indicações terapêuticas e diretrizes para o acesso rápido ao antídoto. De acordo com o Ministério, o fomepizol atua ao impedir a formação de substâncias tóxicas químicas no organismo, interrompendo o avanço da intoxicação e reduzindo complicações. O documento também reforça que o tratamento deve incluir medidas de suporte clínico, como hidratação e correção de distúrbios metabólicos, podendo ser associado à hemodiálise em casos graves. A distribuição do medicamento deve priorizar hospitais com leitos de UTI e suporte dos centros de informação e assistência toxicológica, unidades sem UTI com apoio remoto especializado e unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas. Também poderão administrar um antídoto antes da transferência do paciente. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Gilson Santa Fé.
COP30, mutirão global pelo clima.
Ouve que bacana aqui, o governo federal vai recolher 200 toneladas de resíduos eletrônicos que vão virar computadores. O programa vai ser apresentado na COP30.
O Brasil se prepara para a COP30 com ações concretas de sustentabilidade e inclusão digital. Durante o mutirão pré-COP30, o governo federal lançou um desafio nacional para recolher 200 toneladas de resíduos eletrônicos em parceria com instituições públicas e empresas privadas. O objetivo é dar destino correto ao lixo eletrônico e transformar o que seria descartado em novas oportunidades para quem mais precisa. A meta é reduzir o impacto ambiental do lixo eletrônico e, ao mesmo tempo, promover inclusão digital e social. Os equipamentos reciclados serão doados a escolas públicas, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e quilombolas. O Tribunal Regional do Trabalho doou algumas toneladas de eletroeletrônicos para a campanha, como explica a desembargadora do trabalho, Ana Paula Pellegrina.
A Justiça do Trabalho, aqui representada, com sede na cidade de Campinas, o segundo maior tribunal do país em movimento, já fez doação de 80 toneladas. Agora estamos fazendo também a doação de mais 40 toneladas. Para nós é um orgulho promover a inclusão no nosso país.
O diretor do Centro de Reciclagem de Computadores em Belém, Júlio César Recel, fala da importância desses equipamentos.
Isso vai impactar, porque hoje nós estamos falando do maior evento mundial, que é a COP. Para nós é muito gratificante poder participar desse programa, retirar os equipamentos, dar vida nova e fazer doações para as pessoas que mais precisam.
O ministro das Comunicações, Frederico de Cerqueira Filho, fala sobre a campanha que está aliada aos compromissos que o Brasil vai apresentar na COP30.
A gente precisa dar visibilidade para o mundo através da COP30 e isso vai estimular que outros órgãos, que outras entidades poderão fazer parte também desse grande projeto que é de reciclagem.
Qualquer pessoa pode doar para a campanha eletroeletrônicos que estão guardados sem uso em casa. Basta entrar na página do Ministério em gov.br/mcom e ver onde ficam os pontos de coleta em todo o Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Assunto Federal.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã, dia 16. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Região Centro-Oeste, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem previsão de chuva no período da tarde. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Carlinda, no Mato Grosso, comemora aniversário com uma chuvinha miúda. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90 a 50%. Região Nordeste. Em Recife, Pernambuco, é dia de sol pela manhã e de chuva à tarde. A temperatura oscila de 26 a 30 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Capela, em Alagoas, canta parabéns com possibilidade de chuva. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 90 a 35%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, a previsão é de chuva e trovoadas pela manhã. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 95 a 60%. Em Porto Velho, Rondônia, o dia fica nublado e chuvoso. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 95 a 65%. Região Sudeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais, cai uma chuvinha fina pela manhã. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 95 a 30%. São Paulo, capital, a quinta-feira é de sol e intensa claridade. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 29 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 40%. Região Sul, em Florianópolis, na paradisíaca e Santa Catarina, o tempo fica nublado. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 25 graus. A umidade do ar marca de 90 a 60%. Catuípe, no Rio Grande do Sul, assopra velinhas com chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 28 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quinta-feira, 16 de outubro. Parabéns para Carlinda, no Mato Grosso, Capela, em Alagoas, Catuípe, no Rio Grande do Sul. E vamos ver aqui no nosso Comunica BR como é que o governo federal está chegando por aí. Carlinda, Mato Grosso é Mato Grosso, é Plano Safra que a gente dá uma olhada, né? 195 contratos fechados em 2025, 84 milhões de reais concedidos pelo governo federal. Para o agronegócio, 98 contratos, ficando com 75 milhões de reais. E para a agricultura familiar, 97 contratos, ficando com 9 milhões de reais em crédito concedidos através do Pronaf. Capela, em Alagoas, tem Bolsa Família lá para 2 mil famílias que são beneficiadas todo mês com recebimento médio de R$ 693 por família, sendo que 90% das famílias são chefiadas por mulheres lá em Capela, Alagoas. Catuípe, no Rio Grande do Sul. A gente foi dar uma conferida aqui, a cidade é pequenininha, né? A gente foi dar uma conferida como é que o governo federal está cuidando aí da saúde. Piso Nacional de Enfermagem, tem aquela situação, é um piso nacional e o governo federal manda uma verba para as prefeituras complementarem este piso quando não conseguem pagar. Então já foram transferidos mais de R$54 mil para a complementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Esse déficit que foi informado aí pelo município. Tem agente comunitário de saúde, 24 agentes comunitários de saúde atuando no município com o custeio federal de R$73 mil. E também tem 4 agentes de combate a endemias atuando lá em Catuípe com custeio federal de R$12 mil pelo governo federal. Continue com a gente, porque aqui ainda tem o que toca na Esplanada, curtas do Bom Dia e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, fala sobre o número recorde de turistas estrangeiros que vieram ao Brasil esse ano e as principais ações para atrair esse público. Vamos ouvir. Presidente, vamos começar falando sobre esse recorde aí no turismo internacional no Brasil. Que fatores levaram o país a conquistar essa marca de 7 milhões de turistas estrangeiros?
A notícia é ótima, Luciano. Ótima para todo o Brasil, né? O Brasil nunca tinha atingido esse número de estrangeiros visitando o Brasil, de turistas internacionais. Nunca chegou a 7 milhões. E nós chegamos a 7 milhões em 9 meses, né? Até setembro, ou seja, até dezembro esse recorde vai ser muito maior. Provavelmente nós vamos nos aproximar aí dos 9 milhões de turistas. A previsão é que chegássemos a 8 milhões em 2027. Então nós vamos passar de 8 milhões em 25. Ou seja, não foi sorte, foi trabalho, né? Porque não é possível a gente ter dado azar esse tempo todo e só sorte agora. Então, na verdade, a gente ampliou a malha aérea, a gente conseguiu, com um diálogo muito profundo com as companhias aéreas de todos os lugares do mundo, mostrar o que é o Brasil, mostrar a diversidade brasileira, mostrar uma coisa que o Brasil tem de melhor, que é o povo brasileiro, o acolhimento que esse povo brasileiro dá ao turista. Isso é muito impressionante, isso aparece em todas as pesquisas. O mundo gosta de ser recebido, gosta da nossa cultura, da nossa gastronomia e da diversidade. São 6 biomas, né? Você tem praia, você tem sol, mas você tem chapada, você tem mata, você tem Amazônia. Então, essa diversidade, a gente aprendeu a apresentar ao mundo, a gente colocou nos mercados certos, a gente criou na Embratur um centro de inteligência de dados, isso é muito importante, então a gente sabe o que cada mercado procura no Brasil, o que cada país quer, né? Então o que que o português vem buscar no Brasil, o que que o americano vem buscar no Brasil, o que que o chileno vem buscar no Brasil, então a gente promove com qualidade, com eficiência, o que o Brasil tem a oferecer para cada um desses mercados. Então esse profissionalismo que a Embratur colocou na hora de promover o Brasil, de divulgar o Brasil, sem dúvida alguma é um dos fatores decisivos para esse recorde absoluto de todos os tempos.
E, presidente, a gente mencionou o Rio de Janeiro aqui na abertura, porque é a cidade, sem dúvida, mais conhecida, né? Mais atrativa fora do Brasil. Teve um crescimento impressionante de mais 50%, mas esse trabalho, ele deu resultado em todas as regiões do país, né?
Todas as regiões cresceram. O Rio de Janeiro teve 51% de aumento, mas o Nordeste teve 64%, o Nordeste como um todo, né? Teve 64% de aumento. A região Norte teve 87% de aumento. É claro que em números absolutos, o que entra no Rio, o que entra em São Paulo é maior. Mas o crescimento dessas regiões é muito importante, né? Então, a gente cresceu o Brasil, a região Sul do Brasil, depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, o turismo foi a grande alavanca para o crescimento econômico e geração de emprego num estado que tinha sido devastado pela chuva, e o turismo foi um dos fatores decisivos para reerguer o Rio Grande do Sul. Então a gente está falando de uma atividade econômica que gera emprego, que gera renda. Só para que os ouvintes saibam, Mariana, do que a gente está falando, quando a gente fala de 7 milhões de turistas que entraram aqui, a gente está falando em mais de $5 bilhões só até setembro. Então, assim, é geração de emprego, geração de renda e riqueza, e de forma sustentável. Turismo é uma grande solução para se pensar a economia e o modelo de desenvolvimento do século XXI. Todas as regiões cresceram, o turismo chegou em tudo quanto é lugar do Brasil, o que é uma notícia extraordinária.
Presidente, de onde costumam vir esses turistas internacionais e quais são os principais destinos procurados dentro do Brasil?
Vamos lá. O principal mercado emissor é a Argentina, né? Teve um crescimento de argentinos para cá de 90%. É muito impressionante o quanto os argentinos vieram para cá. Em segundo lugar é o Chile, teve um crescimento de 33% de chilenos para cá. E aí tem a ver com você promover com qualidade o Brasil, mas também com você ampliar a malha aérea, né? E você melhorar a capacidade de receber esse turista, né? Então tem muito mais voo da Argentina vindo para cá. E a Argentina, antigamente, eles iam muito para a região sul e chegavam até Búzios, no Rio de Janeiro. Hoje tem argentino vindo para cá até Fortaleza, com voo direto, e a gente começa a promover o Brasil, que não é só sol e praia. A gente começa a divulgar a Chapada, a gente começa a divulgar o interior através da cultura, e sem dúvida alguma é um mercado que vai chegar no Brasil inteiro. O Chile em segundo, norte-americanos, americanos em terceiro, né? E aí depois você tem Uruguai, tem Paraguai, mas tem a França. A França é o país da Europa que mais emite turistas para cá. E um crescimento em média da Europa de 24% esse ano de 25% de turistas vindo para cá. Então é muito bom porque são todos os mercados vindo para cá, todos os países vindo para cá e se espalhando por diferentes regiões do Brasil.
Inclusive vocês lançaram o Plano Brasis, né? O que, que é isso?
Exatamente.
Esse plano?
Plano Brasis é um plano de marketing internacional. É a imagem do Brasil. Por que Brasis? Porque o Brasil é um país único, mas que nunca foi um só. A grande imagem do Brasil é a sua diversidade. Às vezes a gente fala de uma gastronomia de um país, você sabe perfeitamente do que você está falando. O Brasil não tem uma gastronomia. Você tem a gastronomia da Amazônia, você tem a gastronomia mineira, você tem a gastronomia baiana, você tem a gastronomia... Ou seja, essa diversidade está também nesse Brasil com S, né? Esse Brasil do saber e do sabor, né? Que se espalha, que é muito interessante e que é muito cativante, né? O mundo descobriu o Brasil e está vindo cada vez mais para o Brasil. Para a gente, isso é maravilhoso. Então, quando a gente promove esse Brasil, a gente promove com muita inteligência para saber em cada lugar o que é que eles vão querer buscar nesse Brasil e a gente vai ampliando isso. E querendo que eles fiquem cada vez mais tempo, né? Porque o turista internacional, ele fica mais tempo que o turismo nacional. Então ele vem, ele fica um mês, e se você tiver mais atrações, ele consegue ficar mais tempo. Então acho que isso é muito vantajoso para a gente.
Presidente, em menos de um mês, Belém, no Pará, vai receber milhares de visitantes, especialmente estrangeiros, por causa da COP30, né? A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. É uma oportunidade de projetar ainda mais a Amazônia como um destino turístico no exterior, né? Há alguma expectativa de crescimento do turismo para lá depois da COP?
Muito. Já está crescendo, né? A região norte cresceu substancialmente o número de procuras internacionais para lá. A gente conseguiu um voo da TAP que chega até Manaus, né? Belém, Manaus. Então isso é bom porque conecta a Europa. A gente já tinha uma companhia que conecta a América Central, o Panamá até a Amazônia, e a gente está buscando mais alternativas internacionais. A Amazônia é um grande destino, né? Eu acho que o principal legado da COP, para além dos acordos internacionais em relação à sustentabilidade, em relação à responsabilidade climática, claro, a COP é um encontro de trabalho, né, de líderes mundiais, mas eu acho que o resultado, o maior legado que a Amazônia vai ter é a Amazônia se colocar como um destino turístico fundamental. Porque quando a gente fala da Amazônia, a gente fala muito das atividades ilegais, né? Então, por exemplo, é importante combater o garimpo ilegal, mas para você combater uma atividade ilegal, você tem que criar uma atividade legal. Você tem que gerar emprego e renda, né? E o turismo é uma geração de emprego e renda com sustentabilidade e com produção de riqueza. Então o turismo é a grande solução para a Amazônia. Porque manter uma floresta em pé significa dar condições de vida para os povos da floresta. Então o turismo de base comunitária, economia verde, é uma grande solução para a região norte do Brasil.
Para direcionar, né?
Para direcionar e gerar emprego e renda e possibilitar que aqueles que mantiveram essa floresta em pé durante tanto tempo possam ter como viver de forma legal, de forma inclusiva, né? De forma responsável. Então é esse o turismo que a gente vai buscar. E sem dúvida, a Amazônia entra no olhar do mundo. E tem muita coisa interessante para se descobrir na Amazônia, né? Não será um turismo massivo, mas será um turismo próprio para onde é a Amazônia. O Brasil tem essa chance. O Brasil é um país que é duas vezes a Europa do euro, né? O nosso território é um país gigante. Então, aqui a gente tem lugar para um turismo massivo e tem lugar para um turismo que não é massivo, que pode ser de base comunitária ou pode ser de experiência. A gente tem todas essas possibilidades. Se tiver profissionalismo, se tiver eficiência, a gente desenvolve esse turismo responsável, né, por todo o país. E eu acho que o século XXI não pode ser pensado como a gente pensou o século XX. É preciso ter mais responsabilidade e olhar com aquilo que o século XXI exige da gente. E nesse sentido, o turismo é uma grande solução.
Ouvimos a entrevista do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso.
Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
E a gente falou ontem aqui daquele episódio de interrupção de energia em todos os estados na madrugada de segunda para terça, né? O governo reforçou que a energia foi rapidamente restabelecida. E após reunião com ONS, o ministro de Minas e Energia garantiu que o sistema interligado nacional é robusto, seguro e um exemplo para outros países. Vamos saber mais no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Após o rápido restabelecimento do fornecimento de energia elétrica que sofreu interrupção em todo o país na madrugada desta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico para avaliar as causas do incidente. A recomposição das cargas foi conduzida de forma controlada desde os primeiros minutos e em menos de uma hora, o fornecimento nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foi integralmente restabelecido, alcançando mais de 90% do sistema. Posteriormente à reunião ocorrida no mesmo dia, o ministro ressaltou que as melhorias adotadas desde 2023 mostraram efetivo resultado e o sistema elétrico respondeu corretamente dentro dos protocolos previstos, com as interrupções prontamente sanadas. Silveira garantiu que o sistema interligado nacional é robusto, seguro e um exemplo para outros países. Preliminarmente, o ONS concluiu que o motivo do incidente foi uma falha técnica pontual, que provocou um incêndio em um reator da subestação de Bateias, no Paraná, levando ao desligamento da instalação de 500 kW e a desconexão entre as regiões Sul e Sudeste e Centro-Oeste. A análise inicial das causas do evento apresentada na reunião servirá de base para a elaboração do relatório de análise de perturbação, documento técnico que identifica as causas, os pontos de melhoria e as ações necessárias das empresas do setor para evitar novas ocorrências. O aumento no número de barragens com instabilidade atestada e redução das estruturas embargadas marca um novo ciclo de amadurecimento da Política Nacional de Segurança de Barragens de Mineração no país. A informação está em relatório publicado na última semana pela Agência Nacional de Mineração, vinculada ao MME, que confirma que desde 2019 o Brasil não registra ruptura de barragem de mineração. Conforme o relatório sintético da campanha de entrega das declarações de condição de estabilidade, referente ao segundo semestre de 2025, 421 barragens tiveram estabilidade atestada e o número de estruturas embargadas caiu de 40 para 35. O diretor-geral da ANM, Mauro Souza, declarou que esses resultados confirmam o avanço do país na responsabilidade da gestão de riscos e destacou que os 7 anos sem rompimentos traduzem o esforço coletivo de fiscalização e transparência do governo federal, além do compromisso técnico da ANM e dos empreendedores. Acesse o relatório completo em www.anm.gov.br. O Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Organização Internacional CLASP, promoveu na terça-feira o Seminário Brasil e a COP30, o papel da eficiência energética no setor de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. O evento reuniu representantes do governo, do setor industrial e especialistas nacionais e internacionais e discutiu os desafios e oportunidades para o avanço da eficiência energética energética no setor HVACR, com foco na transição energética e na sustentabilidade industrial. No encontro, foi lançado o Comitê de Acompanhamento do Projeto de Eficiência Energética como instrumento de política industrial. O grupo vai propor ações que ampliem a competitividade e a sustentabilidade do setor no Brasil e será responsável por elaborar uma carta de compromisso com a eficiência energética que será apresentada durante a COP30 em novembro em Belém, no Pará. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
O novo PAC destina 3 bilhões de reais para a construção de 101 policlínicas. O objetivo do governo é ampliar o acesso a especialistas e exames complementares, além de reduzir as filas. Roda o boletim Novo PAC aí, Zé. Novo PAC, do lado do povo brasileiro.
Unidades de saúde especializadas, com serviços médicos e diagnósticos de média complexidade. Assim são as policlínicas que estão sendo construídas em todo o país. O objetivo do governo do Brasil é ampliar e qualificar o acesso a especialistas e exames complementares, reduzindo filas e agilizando o atendimento para casos que demandam mais do que os cuidados básicos, mas que não necessitam de internação hospitalar. Com o novo PAC, foram destinados mais de 3 bilhões de reais para construir e equipar 101 policlínicas regionais. Para facilitar a execução das obras, o Ministério da Saúde disponibiliza os projetos padrões das policlínicas, com todos os detalhes técnicos e arquitetônicos das instalações. A cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, é uma das selecionadas para receber o equipamento. Lá, a obra já começou. A secretária de Saúde, Adriana Menezes, comenta sobre a importância da policlínica para o município.
Um serviço de especialização, onde a gente vai ter, desde um pequeno exame de laboratório até um grande exame de imagem, como a ressonância, tudo aqui em Socorro e pelo SUS. Ou seja, a gente não vai precisar mais levar o nosso paciente para uma clínica particular contratualizada para poder ofertar esse exame.
Quer saber mais sobre o novo PAC por todo o Brasil? Acesse o site gov.br/novopac e fique por dentro.
Você acabou de ouvir o boletim do Novo PAC.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Entre outros temas, ele detalhou os avanços no combate à fome e à pobreza no Brasil. O ministro falou do menor nível histórico de insegurança alimentar e explicou o que significa sair do mapa da fome. Vamos ouvir.
Quando a gente diz o Brasil saiu do mapa da fome, é porque nós alcançamos um patamar de redução no padrão da FAO, da ONU, bastante baixo. Chega abaixo de 2,5% da população na situação de insegurança alimentar. Tem uma diferença, precisa esclarecer, a escala global ela é um pouquinho mais baixa do que a escala EBIA, que é a do IBGE. Do IBGE, ela considera um patamar mais elevado, é mais exigente, vamos dizer assim. De qualquer modo, as duas revelam que o Brasil saiu do mapa da fome porque alcançou um patamar que a gente ali passa a ter uma complexidade. O que que é ali uma desnutrição? Por exemplo, a gente faz um cruzamento de dados com toda a rede de saúde, faz uma pesquisa, não é, domiciliar, e faz ali ainda um levantamento do que a gente chama do mapa do sistema de segurança alimentar e desnutrição.
ministro citou alguns dos programas sociais que ajudam a garantir mais alimento na mesa do brasileiro. Entre eles, a tarifa social de energia elétrica, o auxílio gás, o farmácia popular e o pé de meia. Roda aí, Zé.
O dinheiro que ia pagar a energia, o dinheiro que ia pagar o gás, o dinheiro que ia pagar o medicamento, o dinheiro que ia pagar despesas daquele jovem que está estudando e agora tem o pé de meia, isso aqui tudo ajuda a que se tenha mais dinheiro para alimentação. Sobra condição para comprar alimentação. Então, não pagou o aluguel, porque tem agora o Minha Casa Minha Vida. Entende? Então, o presidente Lula, ele coloca 48 programas para quem é do Cadastro Único e alguns deles para quem é do Bolsa Família e do BPC. Exatamente com esse objetivo.
Wellington Dias também falou sobre o pente fino em benefícios pagos indevidamente e as medidas tomadas pelo governo federal para melhorar a eficiência do sistema.
Nós encontramos 4 milhões e 300 mil benefícios que estavam com fraudes ou irregularidade. Ali com acompanhamento do Ministério Público, com acompanhamento da Defensoria, veja que a gente quase não teve recursos. Muitos, inclusive, quando a gente trabalhou, pediram o desligamento. E veja, a partir desse trabalho, o Brasil economizou cerca de 36 bilhões de reais. Do outro lado, também fomos atrás de gente que estava de fora. Tinha 6 milhões. Por isso a fome no Brasil. 6 milhões de famílias, aí são famílias, estou falando de cerca de 20 milhões de pessoas passando fome e não acessava. Na hora que tem essa eficiência, alcança essas pessoas e saem da fome, porque passa a ter renda para comprar. Então, a eficiência, ela é realmente a garantidora de chegar verdadeiramente a quem tem o direito, mas sempre tendo bastante cuidado. Quando a gente tira do benefício, é porque tem muita prova, não é, para garantir essa decisão.
Esses foram alguns dos destaques da participação do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E vamos ficar sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido pra gente foi ele, exatamente, o ministro Wellington Dias. Vamos ouvir.
Oi, ouvinte da Rádio Gov, aqui é o Wellington Dias, ministro do Bolsa Família. Eu quero ouvir uma música que ouvi agora, cantada em fado, Cavalgada, Roberto Carlos.
Tá aí, olha aí, ministro, a gente atende seu pedido na voz da cantora portuguesa Raquel Tavares, que canta Roberto Carlos em ritmo de fado. Vamos lá.
Vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos seus cabelos, não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada,
vamos deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou-me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer, e na grandeza desse instante.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
E agora uma última informação. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, está liderando uma missão brasileira na Índia. O objetivo é buscar mais comércio, investimentos, empregos e cooperação em setores estratégicos entre os dois países, especialmente na defesa. Hoje, Alckmin e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tiveram a primeira reunião em Nova Delhi, capital da Índia, com o ministro indiano da Defesa. Na oportunidade, o vice-presidente brasileiro falou sobre a intenção da Embraer de abrir um escritório regional na capital indiana. A empresa brasileira tem intenção de vender a aeronave multimissão C-390 à Índia. Além disso, a Índia tem interesse na compra de 6 aeronaves E-145 da companhia brasileira. E os governos brasileiro e indiano avaliam também cooperar na manutenção dos submarinos franceses Scorpen, presentes nas esquadras dos dois países. O Assunto Federal termina aqui. Amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.